Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você nessa sexta-feira, no meu caso, boa madrugada. E hoje é dia de falar de tudo que rolou no The Game Awards, incluindo desde os principais vencedores até os grandes anúncios da noite, incluindo o que diabos o Kojima tá fazendo com o Xbox. Além disso, os problemas da indústria de games seguem, agora com a Band podendo perder a sua independência depois da aquisição da Sony e alienando os seus funcionários nesse rolê todo. Eu sou o PH e você vai poder conferir isso tudo no Ping, que começa agora. Na noite dessa quinta-feira, dia 7 de dezembro, rolou a 10ª edição do The Game Awards, que teve como seu principal vencedor Baldur's Gate 3, que conquistou 5 prêmios, incluindo o jogo do ano. Além do prêmio máximo, o RPG da Larian Studios também ganhou melhor RPG, melhor multiplayer, melhor suporte à comunidade e melhor performance com Neil Newbon em seu papel de Astarion. Isso torna de Baldur's Gate 3 o terceiro maior vencedor da história do TGA, ficando atrás só de God of War Ragnarok e de The Last of Us Part 2. Outro grande vencedor da noite foi Alan Wake 2, que levou os prêmios de melhor narrativa, melhor direção e melhor direção de arte, além de deixar um monte de gente confusa com aquele número musical no meio do show. Faz sentido se você jogar o jogo, vai lá jogar. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, considerado o maior competidor do Baldur's Gate 3 para jogo do ano, acabou levando só a categoria de melhor jogo de ação e aventura. E aí o Super Mario Bros. Wonder, outro jogo da Nintendo, outro candidato ao GOT, ficou com o melhor jogo para família, enquanto Resident Evil 4 e Marvel's Spider-Man saíram de mãos vazias. Outros destaques para premiação ficam com Forza Motorsport, que ganhou o melhor jogo de esporte e corrida e inovação em acessibilidade, Sea of Stars, com prêmio de melhor indie, e Tia, pela categoria Games for Impact. Para conferir a lista completa de vencedores da noite, é só conferir a cobertura completa no site de anime.com.br. Mas e os anúncios, cara? Sinceramente, vai ser difícil dar espaço para todos esses anúncios da maneira que eles merecem. Mas vamos tentar. Por onde a gente começa, cara? Que tal com o eterno BFF do Jeff Keighley, o Hideo Kojima? Depois de revelar Death Stranding 2 no ano passado, a expectativa era de que ele fosse mostrar mais daquele game nesse ano. Em vez disso, ele revelou OD, projeto que ele tá trabalhando em parceria com Xbox e que vai usar uma tecnologia de cloud game. E se não bastasse a parceria com o Xbox, ele também revelou que tá trabalhando no jogo junto com o Jordan Peele, diretor de Corra e Nós. Por enquanto, a gente só tem um teaser bem bizarro e perturbador, que revela que o projeto vai ter no elenco a Sophie Lillis, de It, a Coisa, a Hunter Schafer, de Euphoria, e o Udo Kier, de uns 30 filmes de terror que você já viu. E como o Kojima baixa pouco a bola dos seus projetos, ele disse que OD vai ser, ao mesmo tempo, um jogo, um filme e um tipo inteiramente novo de mídia. Outro grande anúncio veio da SEGA, que decidiu trazer não de volta não uma, não duas, mas 5 de suas franquias clássicas. Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage, que vão ganhar novos jogos ao longo dos próximos anos. Enquanto isso, pra quem achava que God of War Ragnarok não ia ter expansão, a Sony anunciou Valhalla, um DLC que chega de graça em 12 de dezembro e que vai trazer elementos de roguelike pro jogo, porque essa é a nova onda da Sony, pelo visto. Pior nome de expansão de um jogo. Falando na Sony, Rise of the Ronin, novo jogo da Koei Tecmo, exclusivo de PlayStation, chega em 22 de março de 2024 e ganhou um novo trailer de gameplay que parece revelar que ele é meio que o Sekiro 2 ali, né? Joseph Fares não deu as caras no evento desse ano, mas no pré-show foi anunciado que o seu primeiro jogo, Brothers, A Tale of Two Sons, vai ganhar um remake em 28 de fevereiro, que tá muito bonito. A Hello Games, estúdio de No Man's Sky, anunciou Light No Fire, um jogo de fantasia medieval que tem um mundo gerado processualmente. A Square Enix revelou os dois DLCs de Final Fantasy XVI, Echoes of the Fallen e The Rising Tide, com o primeiro deles já disponível para compra e o outro previsto para o segundo trimestre de 2024. Não bastasse só isso, a empresa também anunciou Visions of Mana, um RPG de uma franquia clássica aí, para 2024 em PC, PlayStation e Xbox. Já a Supermassive, estúdio de Until Dawn e The Quarry, anunciou The Casting of Frank Stone, um jogo single player que se passa no universo de Dead by Daylight e que sai em 2024. O ator Abubakar Salim, que faz o Bayek em Assassin's Creed Origins, revelou que está trabalhando em seu próprio jogo, Tales of Kenzera, Zao, um projeto do selo EA Originals do It Takes Two, que sai em 23 de abril. Outro ator que subiu ao palco foi o Matthew McConaughey, que anunciou que vai estar em um jogo chamado Exodus, que pela descrição dele, parecia muito uma adaptação adaptação de Interstellar, mas pelo trailer tem uma vibe mais Mass Effect. E o Simu Liu, de Shang-Chi, revelou que vai ser um dos personagens do RTS Stormgate, criado por veteranos da Blizzard que trabalharam em StarCraft. Black Myth Wukong, jogo inspirado na história do Rei Macaco da Jornada para o Oeste, ganhou uma data de lançamento, 20 de agosto. E já que a gente tá falando de Jornada para o Oeste, a Bandai Namco revelou Dragon Ball Sparking Zero, que promete ser uma evolução da série Budokai Tenkaichi. A Ikumi Nakamura, diretor original de Ghostwire Tokyo, revelou Kemuri, primeiro jogo de seu novo estúdio, Unseen, e que parece ser uma aventura com estilo cooperativo, ou é pelo menos o que o trailer deu a entender. O estúdio Ten Chambers, enquanto isso, anunciou não só o capítulo final de GTFO, como também Den of Wolves, um novo jogo de assalto no estilo de Payday, mas com uma pegada de ficção científica. Skull and Bones, acredite ou não, ganhou uma nova data de lançamento para 16 de fevereiro, que espera-se que seja a data final e que esse jogo saia pelo bem da Ubisoft e pelo bem da nação de Singapura. Arcane Lyon, de Deathloop e Dishonored, revelou seu mais novo projeto. Tô empolgadíssimo, cara. Um novo jogo baseado em Blade, o caçador de vampiros da Marvel. Bom saber que Redfall não traumatizou a Arkane de trabalhar com um jogo de vampiro, e pelo menos esse parece ser mais em linha com o que o estúdio costuma fazer. Em termos de indies, tivemos destaques como Windblown, novo jogo do estúdio de Dead Cells, e Thresher, do criador de Thumper, ambos chegando em 2024. Também tivemos o anúncio de Harmonium, um jogo musical pensado para pessoas com deficiência auditiva. Para gostos mais esotéricos, o dev Daniel Mullins anunciou Pony Island 2, e a galera de Untitled Goose Game revelou o game Big Walk, ambos previstos para 2025. Já No Rest for the Wicked é o novo jogo do Moon Studios, responsável pela série Ori, que vai receber novas informações em 1º de março. E finalmente, depois de 15 anos de espera, World of Goo 2 foi finalmente anunciado e vai sair em 2024. Eu quase chorei na live, ninguém se importa. Eu me importo muito. Outros anúncios que valem um destaque rápido: Jurassic Park Survival, First Berserker, Last Sentinel e The First Descendant, além de Lost Records, Bloom and Rage, o novo jogo da Dawnnod. Pra fechar o TGA, o shooter multiplayer The Finals foi lançado oficialmente durante o evento pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Já dá pra baixar. E lógico, pra encerrar, nada mais justo do que Monster Hunter Wilds, anunciado pra 2025. Mais informações sobre o jogo devem ser divulgadas durante o terceiro trimestre do ano que vem. E isso foi um resumo breve e meio desesperado do TGA 2023. Foi um evento bombástico, cara, e provavelmente a melhor dessas 10 primeiras edições do The Game Awards. Pra conferir mais, de novo, dá uma olhada lá no theenemy.com.br. E a gente sabe que esse ping já tá bem grandinho aqui, mas não dá pra terminar esse programa deixando essa notícia passar quieto. Porque apesar de o TGA ter mostrado que 2023 foi um ano excelente pra jogos, ele também foi um ano péssimo pra quem trabalha na indústria. E pelo visto, essa fase ruim não tem data pra acabar. Como exemplo, uma nova reportagem da Rebecca Valentine pro IGN revela uma situação muito complicada que tá rolando dentro da Band, que já demitiu cerca de 100 funcionários no mês passado. A matéria diz que caso o estúdio não alcance certas metas financeiras, não só a risco de mais demissões, como também de uma tomada completa do controle da firma por parte da Sony. Pra quem não lembra, quando a Band foi adquirida pela Sony no ano passado, foi prometido que o estúdio seria mantido como uma subsidiária independente da Sony. Mas de acordo com essa reportagem, no caso dessas metas financeiras não serem batidas, a Sony poderia dissolver a diretoria atual da Band, que conta com o cofundador Jason Jones e o CEO Pete Parsons. Além das demissões, fontes do IGN relatam que a chefia da Band implementou vários cortes de custo para garantir a receita da empresa, com medidas que variam desde redução ou encerramento de atividades comunitárias da equipe, até pausa de novas contratações e redução ou cortes de bônus aos funcionários. O relacionamento entre a chefia e os trabalhadores do estúdio também parece ter deteriorado bastante, cara, já que, além de vários dos demitidos recentes serem figuras veteranas e importantes da comunidade interna do estúdio, a liderança parece indiferente ao clima pesado que tá rolando dentro da Band nas últimas semanas. Fontes disseram que durante uma sessão de perguntas e respostas, um funcionário perguntou se a chefia considerou cortes dos próprios salários para impedir ou reduzir as demissões, e aí um chefe de departamento teria respondido que a Band não é esse tipo de empresa. Outra executiva também comentou que mais demissões em massa seriam uma alavanca que a empresa puxaria de novo se precisasse. Dezenas de milhares de pessoas perderam seus empregos no setor de tecnologia em 2023 e muitos estúdios ou fecharam as portas ou perderam vários de seus trabalhadores. No mesmo dia da publicação da reportagem do IGN, também foi noticiado que o estúdio New World Interactive, de Insurgency Sandstorm, também sofreu com uma onda de demissões como parte da reestruturação do Embracer Group. É importante lembrar, nesse clima pós-TGA, que jogos como Zelda, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Cocoon, Dread e tantos outros só existem pelo sangue, suor e pixels de vários desenvolvedores que você e eu nunca vamos conhecer ou só vamos reconhecer como nomes em créditos, pelo menos quando eles não são retirados dos créditos por uma razão arbitrária ou outra. E além do simples fato de que perder seu emprego é uma desgraça, é triste pensar que muita gente talentosa não vai desenvolver jogos, talvez nunca mais, por situações fora do controle delas. E pra terminar o Ping, um clima um pouquinho menos pesado, vamos pros aniversários de hoje, 8 de dezembro. Começando com 18 anos de Rogue Galaxy, RPG da Level 5, lançado em 2005 pro PlayStation 2, que marcou pelos gráficos e pelo seu combate, além da narrativa levemente familiar sobre um jovem trabalhador rural que descobre que o destino da galáxia está nas suas mãos. Hoje também é o aniversário de 18 anos do primeiro Yakuza, jogo que apresentou ao mundo o grande Kazuma Kiryu, um dos melhores protagonistas não só da SEGA, como dos videogames em geral. Em 2009, 17 anos atrás, saiu Silent Hill Shattered Memories para o Wii, jogo de terror psicológico que reconta a história do primeiro Silent Hill, mudando elementos da narrativa conforme decisões e interações com o jogador. Vale lembrar que esse jogo teve design e roteiro do Sam Barlow, que mais tarde fez Her Story e Immortality. E lembra segundos atrás, quando eu falei do primeiro Yakuza? Pois então, 11 anos depois, em 2016, foi lançado Yakuza 6, The Song of Life, o último jogo principal da franquia protagonizado pelo Kiryu, embora ele tenha voltado como personagem principal no spin-off Like a Dragon Gaiden. E pra fechar, um ano atrás saía Chained Echoes, pra PC e consoles, um RPG fortemente inspirado nos clássicos dos anos 90, tipo Xenogears, Final Fantasy VI, e um dos indies mais subestimados dos últimos tempos. Podia ter ganho melhor indie desse ano, talvez? Não sei já. Pra quem tá vendo em vídeo, eu vou pedir pra que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações pra saber quando entra vídeo novo no canal aqui. E se estiver ouvindo em formato de podcast, lembra de deixar uma curtida e um review, caso esteja usando o Spotify, Apple Podcast ou o agregador da sua escolha, caso possível. Um abraço e até a próxima.